Muito boa tarde. Informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Despiste de motociclo na Marianaia obriga acidentado a ser transportado para Santarém porque a ortopedia está fechada às terças-feiras. O homem foi encontrado enforcado numa habitação situada no Alvito. Fontes policiais apontam para suicídio. Anabela Freitas continua sem receber resposta sobre eventual bronca nos semáforos. Defesa do Consumidor já tinha queixa desde 2014. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, Cortejo dos Rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, Cortejo do Mordomo. Dia 11, às 10 horas, Cortejo Parcial dos Tabuleiros. 13 horas, Exposição dos Tabuleiros. E pelas 15 horas, Jogos Populares. Dia 12, pelas 9h30, Procissão de Croas e Pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o Grande Cortejo dos Tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se. Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até o fim da manhã e também aumento de nebulosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral durante a tarde, neblina ou nevoeiro matinal, e pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 24 para Leiria, 25 para Coimbra, Lisboa e Faro, 26 para a Guarda, 27 para Santarém, 30 para Castelo Branco e Évora e 31 para Tomate.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência de um despiste de motociclo onde seguia na manhã desta terça-feira na localidade de Marianaia, freguesia de São Pedro. Refira-se que, por existirem suspeitas de traumatismo, o acidentado foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém, uma vez que, às terças-feiras, recorde-se, não há serviço de ortopedia no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta situação, para além dos transtornos causados ao próprio paciente, coloca em dificuldades a corporação dos bombeiros de Tomar, uma vez que a ambulância em causa esteve retida durante várias horas na unidade da capital de distrito, diminuindo a capacidade de resposta dos soldados da paz nabantinos a outro eventual pedido de socorro, não só no que diz respeito a recursos humanos, como também ao nível do equipamento, numa altura em que se perspectiva uma eventual junção do CHMT com Santarém. Este é um exemplo de como o futuro pode ficar bastante complicado em termos de acesso aos cuidados de saúde.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 49 anos foi encontrado enforcado, já sem vida, numa habitação situada na localidade de Alvito, na freguesia urbana de Tomar. O alerta foi dado por volta das 7 da manhã desta terça-feira, à altura em que os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública foram para o local, assim como o delegado de saúde, que decretou o óbito. Por aquilo que a ERTS apurou junto de fonte policial, o cenário de suicídio serve de explicação para o sucedido, sendo que está mesmo descartado a hipótese de crime. O homem era taxista na Marinha Grande, distrito de Leiria, mas tinha familiares em Sem Soltos.
Rádio ERTS, informação.
António Lourenço dos Santos, membro do Partido Social Democrata de Tomar, aproveitou a recente visita do secretário de Estado da Cultura à cidade do Nabão para questionar o governante a propósito do aqueduto dos Pegões. Lourenço dos Santos, por ocasião da recente iniciativa Retomar 2017 do PSD, disse mesmo que aquele monumento está miserável face ao estado de degradação evidente, pelo que apelou a Barreto Xavier para que fosse providenciada uma intervenção a curto prazo. A resposta do secretário de Estado não foi, contudo, a mais desejada, uma vez que ficou a certeza de que, até às eleições legislativas, por exemplo, não há condições para se avançar para essas necessárias melhorias.
daqui até às eleições nós não temos condições de fazer nada em relação ao aqueduto. A Comissão Europeia, neste quadro 14-20, uma das limitações grandes que pôs nos fundos estruturais foi, primeiro, limitar no montante máximo o dinheiro para obras, nomeadamente patrimoniais. Montante máximo de 5 milhões de euros, que em alguns casos é insuficiente para uma série de projetos. E, por outro lado, limitar ao máximo a reabilitação patrimonial, a não ser que tivesse utilizações de desenvolvimento económico. Nós não investimos para recuperar, por exemplo, o Convento de Cristo, porque vai gerar turismo. É óbvio que isso é uma consequência relevante. Mesmo que não gerasse turismo, nós não podíamos nunca deixar cair o Convento de Cristo. Ou seja, o investimento em certo património tem que ser feito independentemente da decorrência económica. Porque para a região do centro, no seu todo, a maneira do Estado investir neste período até 2020 em reabilitação patrimonial naturalmente passa, numa parte significativa, por verbas fundos estruturais. E eu vejo com dificuldade, no caso do aqueduto de Pegões, é preciso perceber qual é o estado dos troços em pior estado e das possibilidades e das necessidades de intervenção e de uma gestão estratégica disso. Mas nós não somos capazes, neste período, de avançar com isso.
A Presidente da Câmara de Tomar continua sem resposta dos serviços municipalizados de água e saneamento em relação à possível bronca em torno da devolução, ou falta dela, do IVA nas faturas da água relativas a acertos com os consumidores. Recorde-se que este assunto foi denunciado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que pediu explicações a Anabela Freitas, sendo que a autarca, nessa ocasião, se mostrou surpreendida com as palavras do eleito do IPT e prometeu pedir esclarecimento aos SEMAS. Tal como a ERTE se noticiou em tempo oportuno, a administração dos serviços, de onde fazem parte elementos do Executivo Autárquico, esteve reunida na última semana, mas desse encontro, pelos vistos, não saiu fumo branco. Convém recordar que os serviços, depois do processo de estimativa e acertos, fazem a devolução dos valores relativos aos consumos, mas não devolvem o IVA aos consumidores, pelo que podem estar em causa milhares de cidadãos lesados com esta situação. Refira-se também que estão por explicar as razões pelas quais os serviços ainda não tinham informado a Presidente Anabela Freitas sobre o sucedido, ainda para mais quando, e sabe a ERTE, já tinha sido feita uma queixa à Defesa do Consumidor em outubro de 2014.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Nos últimos meses tem sido rara a semana em que não há registro para incêndios em pleno concelho de Tomar. Desta feita, nesta segunda-feira, foi a localidade de Peralva, na freguesia de Peialvo, a ser palco para uma ocorrência do género. As chamas, que lavraram em área agrícola, foram combatidas pelos bombeiros de Tomar e, como habitualmente, há fortes suspeitas em torno das razões para o início da combustão. Mais uma vez, o cenário de mão criminosa afigura-se como o mais provável. O município de Tomar, em conjunto com a Junta Urbana, está a proceder à pavimentação da estrada da Quinta do Contador, que faz a ligação entre Palhavã e Santa Marta, por detrás do Instituto Politécnico. Trata-se de uma importante via alternativa à entrada na cidade, pela Estrada da Serra, que se encontrava bastante degradada. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, o município nabantino sublinha que, mais uma vez, a parceria entre as duas entidades autárquicas permite melhorar substancialmente a qualidade de vida dos munícipes, atuando em zonas periféricas que necessitavam de intervenção.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar perdeu uma oportunidade de ouro para poder estar representado por um atleta de artes marciais mistas no Campeonato do Mundo, que irá decorrer em julho próximo em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. Eduardo Gregório, atual campeão nacional da especialidade, ao serviço do MMA Tomar, uma secção da Associação Cultural e Recreativa de Carvalho de Figueiredo, ganhou o direito a marcar presença entre os melhores à escala amadora, mas necessitava de 1.500 euros para fazer face às despesas inerentes às deslocações. Apesar do esforço colocado em campo pelos membros do MMA e ainda pela direção da ACR, não foi possível angariar o montante em causa, nem mesmo através da Câmara de Tomar. O Conselho desperdiçou desta forma uma oportunidade de se promover num evento que irá garantir audiências de milhões de pessoas. O lamento ficou expresso à ERTS por João Oliveira, treinador da secção de artes marciais mistas da ACR Carvalhos de Figueiredo, que confessou estar desalentado com a situação, mas ficou promessa de tentar repetir a façanha, então com apoios que possam resultar numa representação à escala mundial.
Isto deixa-nos um bocadinho triste com a nossa cidade, porque, ao fim e ao cabo, nós pertencemos à Associação de Carvalho Figueiredo e há certos apoios que são dados às associações e a clubes para deslocações ao estrangeiro, representação de atletas, que, pelos vistos, tinham sido cortados há relativamente pouco tempo, que nós nunca chegámos a ter conhecimento disso. Independentemente disso, fizemos um esforço para arranjar patrocínios, mas a verba era elevada. Nós precisávamos no mínimo de 1.500 euros para conseguir levar o atleta a Las Vegas, ao UFC, precisamente, fazer o campeonato do mundo da MMA. Ele tinha que arranjar essa verba até ao final do mês passado, até ao final do mês de maio. Não foi possível. Fica para o ano que vem, teremos outra vez, temos que trabalhar para isso, temos que juntar patrocínios, já temos alguns contactos, tentamos com que o clube evolua a nível de atletas, muito mais atletas para treinarmos, para conseguirmos então voltar a lutar por esses objetivos. Qualquer das formas é muito gratificante nós estarmos na lista de provas mundiais.
Entretanto, da Câmara de Tomar chegou um esclarecimento em torno desta matéria e essa explicação centra-se nas novas regras de apoio ao associativismo aprovadas após meses de reuniões com todas as associações do Conselho. O texto em causa refere que desde junho de 2014 deixou de haver um apoio às participações no estrangeiro de forma a reforçar as verbas disponíveis para a formação. Sublinha o esclarecimento, que recorda que depois de aprovadas as regras pela Câmara Municipal, todas as associações foram informadas por e-mail sobre as mesmas e prazos de candidaturas, ainda que, e fica ao reparo, a atualização do site onde estava o regulamento manteve-se inalterada durante cerca de 2 meses. Apesar do contratempo, refere à autarquia, todas as associações apresentaram candidaturas aos novos programas num processo que, assegura o texto, nunca tinha sido tão participado e que passou a valorizar tanto a formação desportiva e a implementar uma maior justiça entre todos os clubes e associações, onde, para efeitos de apoios, contam agora as isenções da utilização das infraestruturas municipais, os apoios logísticos dados às associações e o apoio financeiro, esclarece esta nota enviada para a redação da ERTS.
Rádio ERTS, informação.
A Associação de Apicultores do Centro, com sede em Tomar, vai lançar uma marca de mel dos tabuleiros. É já na abertura da festa, no dia 3 de julho, numa ação que visa promover os produtos locais, valorizando e vinculando a marca a um símbolo de qualidade, como disse à ERTS, Hildebrando Ferreira, o presidente desta associação.
E há a necessidade de criarmos uma associação de simples, essa necessidade de criar uma marca aqui na nossa zona, nesta aqui, zona do mar, que abrangesse assim também alguns conselhos limítrofes, né? E assim, o que temos é onde temos uma maior concentração de sócios, os objetivos realmente desta criação será não só o escoamento de produção de sinopses associados, e não só, também poderá ter outras pessoas que não sendo sócios que queiram entregar o mel na associação, valorizar o nosso mel aqui na zona do Tomar e ter um escoamento mais facilitado, né? O mel flor dos tabuleiros, que vai ser lançado agora na festa dos tabuleiros, será uma marca criada para todos os produtos da apicultura, não só do mel, mas do pólen, do própolis, da apitoxina, da geleia real, todos os produtos que da cera, a própria cera, isso assim, digamos que é a criação de uma marca que realmente vincule bastante nesta zona e achámos por bem que realmente os tabuleiros que identifica bem a tomar, claro. No dia 3 de julho, na inauguração da festa de tabuleiros, vamos fazer o lançamento da marca.
Vai também em breve começar a ser distribuída a carta de sabores do mel, que tem o objetivo de promover em toda a região os vários produtos apícolas aqui produzidos.
A carta de sabores é uma carta que especifica bem as características do nosso mel. Nós gostamos de ter três tipos de mel, que é o mel de queirou, o mel de rosmarinho, o mel de carvalho, o mel multiflora e o mel de orégano, que é o que conseguimos apanhar assim mais aqui na nível do concelho. Portanto, essa carta de sabor será depois para divulgar aqui a nível de toda a região, especialmente nas zonas mais turísticas, para que o consumidor tenha uma informação mais validada e com alguma qualidade, de modo a saber realmente diferenciar os vários tipos de mel, não é? De sabores, os aromas, uma quantidade de coisas que julgamos ser muito importante. Foi uma carta de sabores com a flor que teve a coloração muito importante da Câmara Municipal, através do Sr. Vereador Nuno Graça, e que nos tem ajudado muito nessa parte. Quando a apresentação de tudo e essas coisas foi em comunicação direta com os sócios, através da Assembleia Geral que organizámos e que decidimos e que temos andado em contato com todos os agricultores nossos associados para darem opiniões, para darem sugestões, para colaborarem em tudo isto. Têm colaborado, têm dado várias ideias e nós temos a aproveitar, claro, na boa parte dos agricultores, e todos estão interessados em que estas coisas andem para a frente.
A Polícia de Segurança Pública promoveu neste fim de semana um conjunto de operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, sendo que foram fiscalizadas 113 viaturas de diferentes categorias e efetuados 84 testes de verificação de álcool no sangue. Registro para algumas contraordenações, designadamente 6 por excesso de álcool, uma por utilização de telemóvel durante a condução, entre outras. Em Santarém, por exemplo, foi detido um homem maior de idade por ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 2,11 gramas. E a Polícia de Segurança Pública, precisamente, realizou durante 24 horas a Operação Armex, desenvolvida em todo o país, distrito de Santarém incluído, e focada essencialmente na fiscalização de armeiros, pirotecnias e locais de emprego de explosivos. Desta ação, destacam-se as fiscalizações a 18 pedreiras, 33 armeiros, 9 pirotecnias, 2 estanqueiros e uma fábrica, das quais resultaram 17 detenções, 67 infrações detectadas, 1.067 munições apreendidas, 38 armas também apreendidas, 21.595 artigos pirotécnicos apreendidos, entre rastilhos, cordões detonantes, detonadores, ligadores, entre outros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A crise financeira e económica motivou ajustamentos sem precedentes na despesa da saúde, especialmente a relacionada com medicamentos, indica o estudo da consultora estratégica Boston Consulting Group. Inovação com o direito dos portugueses. O documento refere que a queda da despesa absoluta per capita em saúde e em medicamentos posicionou o país na cauda da Europa. Enfim, mais um relatório, no entanto, no seguimento dos estudos do ISCTE, do relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e do estudo elaborado pela empresa IASSIST para o Governo sobre os hospitais. Isto tudo numa semana. Mas vamos debruçar sobre o estudo dos medicamentos. Porque, para além da proximidade que existe entre o utente e estes, o facto é que o investimento ou o não investimento em abordagens inovadoras faz disparar a mortalidade e morbilidade dos doentes com essas patologias, ficando nós mais pobres e privados do que outros em iguais circunstâncias têm acesso. Daí o interesse cada vez maior nestas terapêuticas inovadoras. Nos medicamentos, registou-se uma redução de 37% na despesa entre 2010 e 2012 e Portugal tem hoje a segunda despesa per capita mais baixa em saúde e o mais baixa em medicamentos da União Europeia. Desde 2010, registou-se um menor acesso à inovação farmacológica, sobretudo sob a forma de atrasos no processo de avaliação da comparticipação de novos medicamentos e ou novas indicações. Portugal é o país da União Europeia com menor acesso a novos medicamentos. Até setembro de 2014, apenas 29% dos medicamentos com autorização de introdução no mercado entre 2010 e 2012 foram comparticipados, comparando com 78% em Espanha ou 90% da Dinamarca. No mesmo período, Portugal foi também o segundo país que mais tempo demorou na aprovação da comparticipação de medicamentos inovadores. Atualmente, o cancro representa 14% da carga de doença em Portugal, sendo a segunda causa de morte, 24% dos óbitos, mas apenas representando cerca de 7% das despesas em medicamentos. Os fármacos inovadores oncológicos sofrem, em média, um atraso superior na sua aprovação e consequente comparticipação, quase o dobro quando comparado com fármacos cardiovasculares. E a sua utilização em Portugal é muitas vezes limitada a uma parte das indicações aprovadas internacionalmente. Por outro lado, os fármacos oncológicos são quase exclusivamente hospitalares, o que agrava ainda mais as condições do acesso. O acesso tardio e limitado à inovação farmacológica gera o risco de Portugal se distanciar gradualmente da Europa em termos de resultados em saúde e no acesso a estas inovações. Assim, a evolução dos resultados em oncologia nos últimos anos tem sido inferior à média da União Europeia. À medida que medicamentos inovadores não disponíveis em Portugal comecem a ser usados noutros países e os estándares de tratamento nacionais se distanciam dos internacionais, há o risco dos resultados em oncologia ficarem comprometidos. Por vezes, gasta-se onde não se deve ou onde não há visibilidade. No entanto, todos nós podemos ser potenciais utilizadores destas novas armas terapêuticas e não termos acesso por questões económicas. Enfim, nada disto faz sentido, mas é a realidade que temos. Contudo, temos a obrigação de pensar primeiro.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim chegamos ao fim desta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.